Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 23. Gaspar esperou em vão por alguma carta, algum recado, qualquer palavra que viesse da parte de Gabriel. Decidamente, Ambrosina havia triunfado entre o padrasto e o amante, Gabriel escolhera a última. E o que havia nisso de extraordinário? Considerava o médico misterioso. Agora, o que convinha fazer com urgência era livrar o pobre rapá, fosse lá como fosse, das garras de Ambrosina, porque Gaspar muito se enganava, ou ali estava uma mulher com todos os elementos para levar aquele às últimas degradações. Gabriel, com efeito, é absorvendo, nos braços da amante, o vírus traiçoeiro da ociosidade. Um aborrecimento profundo começava a corromper-lhe o caráter e a dispensar-lhe a energia. Às vezes se quedava melhoras a olhar abstratamente para o mesmo ponto, sem coragem para coisa alguma. E só um afago mais violento de Ambrosina o fazia então voltar a si. Mas este mesmo se iam relaxando, a porção que a convivência estabelecia entre os dois a inevitável saciedade. Gabriel, na vida que levava, só conhecia ricos ignorantes ou homens indiferentes aos gozos do espírito. O mundo dos artistas, dos intelectuais, o meio em que cada um vive de uma ideia e caminha firmando-se em um nome, conquistado pelos esforços de todos os instantes. Esse meio não o conhecia ele, e o frêmito das vitórias do trabalho só lhe chegava aos ouvidos, como a longínqua música de uma batalha de estrangeiros. Ambrosina, não obstante, insistia na sua ideia de dar uma festa. O Rego e o Melo Rosa encarregaram-se de encomendar o jantar e tratar da decoração da casa. Ela escolheu um rico vestido de seda cor de creme, com o qual faria as honras da recepção. Gabriel distribuiu alguns convites, e às 5 horas da tarde do dia marcado, principiaram a chegar os comensais. Genoveva fora de véspera para ajudar nos arranjos da cozinha, e Alfredo apareceu logo que pôde largar o trabalho. Exibiu restaurado viúvo uma fatiota de brim branco, cujo apurado da goma dizia a Eloque intimamente os desvelos amorosos da sua nova companheira. Estava muito melhor de fisionomia e andava vivo e escoreto. De perfil, notava-se-lhe até um discreto princípio de abdômen. O Melo chegou com um amigo, ao qual apresentou ao dono da casa, dizendo coisas muito agradáveis a seu respeito, e o Reguinho apareceu por último de carro, e acompanhado por uma rapariga loura, de olhos pintados. Esta circunstância não agradou muito a Gabriel, mas, como Ambrosina não via no fato intenção de maldade, e porque a rapariga tinha um todo com acanhado para portar-se com respeito, ele sacudiu os ombros e resignou-se. Além disso, não havia muito onde escolher, porque de 11 convidados apenas que eles se apresentaram. Um fiasco. A filha do comendador, dissimulando o desapontamento, tocou antes da mesa o seu repertório de piano e recitou uns versos que lhe ofereceram o Melo. Gabriel fazia servir os aperitivos e conversava vamente com os convivas. Às 6 horas, acenderam-se os candeeiros de gás e os convidados tomaram à mesa os seus componentes lugares. Principiou o jantar. Notava-se constrangimento geral. Ambrosina todas havia desfazia zinzios e pedia que não vivessem cerimônia. Alfredo cercava Genoveva de solicitudes, falando-lhe de vez em quando ao ouvido. O Melo chamava-lhe a rir casal de pombinhos e outras coisas que a matronassa não fazia um bom cabelo, a julgar pelas suas olhadelas, repreensivas e cheias de conveniência atiradas contra aquele. Desenvolvia-se o jantar e o acanhamento ia desaparecendo à proporção que as garrafas se vaziavam. Ambrosina recuperava o bom humor e comia já com apetite. Alfredo elogiava o vinho e atochava-se de leitão assado. É o que se leva deste mundo, observou o Melo regaladamente. E o tempo corria. Repetiam-se os pratos e os copos, iam-se animando as fisionomias, e o vinho dava afinal à reunião um caráter ruidoso e alegre. A própria rapariga do Rego, a princípio tão esquerda, arriscava já uma ou outra frase com pretensões à pilhéria. O caso ela enxugar um pouco. Explicava o Rego, e prometia que lá para o fim do jantar estaria soberba. O senhor confunde-me. Respondeu o infeliz, abaixando maliciosamente os olhos e procurando ter graça. Gabriel queixava-se que faltava ali muita gente. Dos seus convites, só 4 vingaram. Nestas ocasiões é que se conheciam a Melo, sentenciou Melo. Ambrosina pedia a Gabriel que se não mortificasse. Passando-lhe o braço na cintura, deu-lhe um beijo na orelha. Veio, bremeza. Estourou o champanha e o jantar esquentou logo. O Rego ergueu-se para um brinde. Meus senhores, Disse ele, bebamos à saúde de um jovem que, por suas virtudes e por seu talento, muito merece de nosso respeito e de nossa consideração. Bebamos à saúde daquele que hoje nos reúne nesta casa, ao som dos alegres estampidos da viúva e que... Estampidos da viúva? Bradou Melo, Aldor Gabriel. Exclamaram muitas vozes. Todos corresponderam e Gabriel levantou-se de taça em punho para agradecer o brinde e o comparecimento dos seus convidados. Ouviu-se então uma infernal gritaria de Iope. Oa! E os copos se chocaram entre gargalhadas e exclamações de prazer. Já falavam todos ao mesmo tempo, e o tal companheiro do Melo, até aí silencioso, abriu a fazer discursos com tal fúria que não havia meio de o conter. Alfredo servia Genoveva de vinhos e o Felri várias guloseimas, que ela em geral recusava, abaixando os olhos, cheia de decoro, mas esfogueada. Entretanto, ia-se fazendo por toda a mesa um rumor de desordem. Já ninguém se entendia. Interrompiam uns aos outros, sem a menor cerimônia, ouvia-se no meio do barulho a voz excitada do Melo, a dirigir um brinde à Ambrosina, em que lhe chamava anjo de amor e proibido fruto do paraíso. Ambrosina ria-se muito, a pendeca a cabeça para atrás levantou-se, foi ter com o autor do brinde para lhe agradecer. O meio apertou-lhe o braço num arremesso de ternura, Gabriel mandou abrir mais, champanha, e o companheiro do Melo continuava, terrível a fazer discursos. Brindou a mocidade ao amor, à república e ao prazer. A rapariga do rego havia encostado no ombro deste a cabeça e deixou-se afinal cair no colo do ante, desfazendo o penteado. Já ficando boa, afirmava o rego, a piscar o olho. Alfredo e Genoveva conversavam intimamente, invernados na sua obscura ternura. Ninguém prestava mais atenção ao que faziam os outros. Ambrosina declarava sentir-se bem. As garrafas substituíam-se quase sem intervalo e as vozes recrudesciam de animação. O amigo do Melo cacalara-se, afinal, vencido por uma comoção que lhe arrancava lágrimas e soluços. Gabriel, com a voz arrastada e os olhos mortos, oferecia charutos à sociedade. Dissolveu-se a mesa. Serviu-se o café e vieram os licores. Os convidados espalharam-se pela casa. Ambrosina lembrou um passeio ao luar no jardim. Ninguém acedeu. Ela, porém, deu o braço ao Melo e com este ganhou alegremente a chácara. Os dois, ao chegarem a um caramanchão, que havia mão fundo, restreitaram aos beijos, caímbre um banco, nos braços um do outro. Ela, não obstante, negava-se, mas sem forças para se defender e rindo. O Melo arfava a segurar as lunetas e tartamudeando palavras de amor. De repente ergueu-se e olhando para os lados. Sentira passos ali por alguém. Os espreitava. Não é nada. Dizia Ambrosina, com os olhos cerrados e os lábios soltos. E puxava-o pelas abas do fraque. O Melo tornou a cair sobre o banco. Alguém com efeito os havia espreitado. Os passos ouvidos pelo rapaz eram do médico misterioso que, depois de espiar lá de fora por algum tempo a festa de Gabriel, seguira com a vista Ambrosina quando esta ganhou a chácara com o Melo, depois penetrara sorrateiramente no jardim, fora até o caramanchão e, tendo observado o que aí se passava, dirigiu-se para a sala de jantar. Entretanto, a festa degenerada em orgia arrastava-se já entre bocejos. Gabriel, negligentemente estendido numa preguiçosa, fumava ao olhar abstrato para a rapariga do rego, nesse momento uma empenhada em descorchetar o seu espartilho, depois de ter desfeito de um dos sapatos, enquanto o seu ordinário amante, ainda na sala de jantar, preparava em uma saladeira um formidável ponche, e mortecia a luz dos bicos de garça para dar mais realce às lívidas chamas do álcool. Alfredo que achava-se a Genoveva de que havia comido demais, e estava às voltas com a sua dispepsia. A boa mulher dava-lhe a beber água de melissa, e ouvia-se a voz arrastada de Gabriel, chamando com insistência por Ambrosina. Gaspar, de braços cruzados ao fundo da sala, olhava para todos eles, com um ar sombrio. Só Genoveva dera com a sua presença e desde então lhe acompanhava o movimento dos olhos. Gaspar atravessou a sala e foi bater no ombro do enteado. Gabriel voltou a si e o encarou atônito. Havia-te, segredou o médico, temos que sair daqui imediatamente. Para onde? Para o diabo, malhar via. Gabriel levantou-se cambaleando. Para onde me queres levar? Em caminho conversaremos. Anda, dai. E Gaspar segurou pelos braços na esperança de aproveitar o estado de quase inconsciência de Gabriel. — Ambrosina? — perguntou este. — Virá depois. — Não, eu só irei com ela. Ela não pode vir. — Por quê? — Por que não? — Então, lá, Gabriel, atende ao teu único amigo. Repara que está cercado de vergonhas. Olha e a perdição que se respira aqui. Se Ambrosina merecesse tal dedicação a... Porém, ela, desgraçado, zomba de ti. Engana-te com outro. Mente miserável. Não sei-me. Nada de bulha, e ouve o que te digo. Prometes acompanhar-me, se eu te provar a infidelidade de Ambrosina. Prometo, pois vem cá. Não faças rumor com os pés. Atravessemos este corredor, bem. Agora passemos por este lado do jardim. Espera, reprime um pouco a respiração e abafa os teus passos. Agora entremos nesta alameda. Aia! Olha por entre estes galhos. O que vês? A própria embriaguez e a sombra das folhas não permitiram logo a Abriel reconhecer a amante nos braços de Melo Rosa. Mas, pela voz dos dois e pelo que diziam, certificou-se num relance de que era traído e precipitou-se com fúria sobre eles, exclamando como um louco.
Fames.
Gaspar, porém, senhoreou-se vigorosamente do enteado, enquanto Ambrosina e o Melo corriam pelo jardim. Larva da Gabriel a Cororã curando escapar das mãos da Asman, eu enlouqueço.
Não.
Daqui sairemos juntos. Nem voltarás lá dentro. Nada tens que fazer nesse covil de miseráveis. Saímos pelo portão do jardim. Amanhã mesmo partiremos para o Rio de Janeiro. Deixa-me. Insistia Gabriel. Melo Rosa conseguiu ganhar a rua e fugir, estando o amante iludido lograva escapar dos braços do amigo. Esta cena levantou grande rumor, pondo em sobressaltos que estavam na casa. Mas na ocasião em que Gabriel se dispunha a perseguir o Melo Rosa, ouviu-se um bramido do terrível e, em seguida, um grito de Ambrosino louco. Com efeito, era Leonardo que surgia. Há dois dias fugira do hospital e vagava foragido pelas ruas do Arrabalde, até que o acaso lhe fizera dar com a casa da mulher. Genoveva tivera tempo de fechar a porta da sala, mas o doido, com muito, metera-se dentro, produzindo formidável estrondo. O amigo do Melo, que dormia num canapé, acordou sobressaltado e corria à toa pelos quartos. Alfredo, tiritando de susto, ganhou um canto da sala de jantar e escondeu-se. A sujeita do Régua, suster as saias, gritava que atirassem daquele inferno, e Genoveva, tratando de fugir, puxara do seio um rosário e rezava atrapalhadamente as orações que lhe vinham à boca. Ambrosina, entretanto, ao reconhecer a figura terrível do marido, correra para o jardim. Mas, dando aí com Gaspar Briael, voltada exclamando, a abraçar-se com a mãe. Salve-me! Todos eles me querem matar. Salve-me, por amor de Deus! Leonardo havia parado no meio da casa imóvel, tinha na mão o trinchante que apanhara da mesa. A figura, o gesto, a voz, tudo nele era horrível. Cobria-lhe a cabeça e a cara uma porção emaranhada de cabelos secos e negros. O olhar luzia-lhe com cintilações vermelhas, e as suas narinas pareciam procurar a carniça pelo faro. A casa converteu-se em um inferno de exclamações. De todos os lados gritos, pragas e ameaças. Entanto, o doido percebeu Ambrosina na sala de jantar, e soltou uma gargalhada. Até que afinal te encontro, berrou ele. A mísera olhou em torno de si e reparou, trêmula, que a sala estava fechada e quase às escuras. O doido correu para ela, empunhando a faca. Ambrosina ia perder os sentidos, mas notou pouco a porta da Denise, que dava para a sala de jantar, estava aberta, e a esperança de alcançá-la reanimou-a, porque seria fácil embastilhar-se lá dentro, deslocando uma prateleira volante que aí existia logo à entrada. Leonardo avançava, brandindo a faca, entre ele e a mulher via, porém, a mesa de jantar, e os dois começaram a correr em torno desta como fazem as crianças, quando brincam o tempo será. Leonardo galgara a mesa aos saltos, lançando por terra cadeiras e garrafas. Aterrava vê-lo pular aquele modo, gruindo com um turado, mas... Se ele tinha a agilidade do tigre, tinha perseguido a destreza da Murmur, e a um pulo de Leonardo, Ambrosina opunha uma pirueta, que atirava do seu alcance. Assim levaram algum tempo. Todavia a desgraçada não podia resistir por muito mais. O suor corria-lhe de todo o corpo. As pernas vergavam-se-lhe de cansaço. A vertiginosa gravitação em torno da mesa foi-lhe redemoinhar a cabeça num delírio apoplético. Sentia ânsias enormes e ofegante, trêmula, miserável, toda ferida nos cacos de vidro, espalhados pelo chão, e a lançar-se suplicante e vencida aos pés do doido, quando se abriu de repente uma das portas da sala, e Gaspar, junto com Gabriel, apareceram de relance. Gritou médico. Leonardo voltou-se para eles e Ambrosina teve ensejo de galgar a entrada da dispensa. Já era tempo. Os dois, vendo-a livre do perigo, tornaram a fechar logo a porta, com intenção de deixar o doido preso. Só então o médico misterioso reparou que os convidados haviam todos desaparecido, e como para ele se tratava unicamente de fugir com o enteado. Aí se arrastou consigo pelo jardim e levou-o para o carro que o esperava ao portão da chácara. Toca a casa, disse ao cocheiro. Gabriel Caminho protestava na impotência do seu estado. Mas repara que Ambrosina Pó pode morrer na situação em que a deixamos e um assassinato que vamos cometer. A dispensa não tem saída. Tenho Nala, mas a desgraçada talvez não chegue até lá. Eu já não a amo e nenhum interesse tem de possuir uma, mas é-me meu dever não consentir que ela morra em minha casa. Jorge, apeia-te, dá-me o teu capote, o teu chapéu e o teu chicote. O cocheiro obedeceu, aproximando mais a boca ao ouvido dele, acrescentou ainda algumas palavras. É só que manda, patrão? Perguntou Jorge depois de ouvir o que lhe segredara o médico. Sim, mas desejo que te saias desta vez tão bem como das outras. Podes ficar descansado. Estás armado. Sim, senhor. E tenho a minha lanterna. Engá! E o cocheiro tornou a pé pelo caminho feito. Gasta tirou o capote nos ombros, enterrou o chapéu na cabeça, empunhou o chicote e galgou a boleia. O carro desapareceu na estrada. Deixemo-lo seguir para a casa do médico misterioso e voltemos à sala de jantar de Gabriel. Ambrosina mal ganhou a dispensa, atravancou precipitadamente a porta e deixou-se cair prostrada no chão. Só depois de vomitar duas ou três vezes, é que de novo se viu senhora completa dos seus movimentos e do seu espírito. A primeira ideia que então lhe acudiu foi a de fugir para a rua. Não tinha confiança naquele abrigo. Trepou logo nas prateleiras e ganhou a pequena janela, que dava sobre o jardim. A noite estava silenciosa e um tanto úmida. Ambrosina só ouvia o rumor produzido pelo marido na sala de jantar. Com certeza ele não sairá de lá enquanto houver ao seu alcance o objeto entuinteiro. Pensou montando-se no parapeito da janela. Depois, dependurou-se deste pelas mãos e deixou-se escorregar para fora. Caiu assentada na relva e só então reparou no deplorável estado em que se achava. E foi suja, rota, ensanguentada, sem chapéu, que atravessou a chácara. Ao passar pela frente da casa, pareceu-lhe ouvir gritos pedindo socorro. Querem ver que ainda há alguém lá dentro às voltas com o doido? Adeus, disse de si para si, quem quer que seja, que se arranse, como eu me arranjei. Seguiu para a rua. O bairro estava deserto. Ambrosina não tinha dinheiro consigo e nem mesmo sabia para onde ir. A casa de sua mãe era tão longe. Ficava no Engenho Novo, achava-se ali em Laranjeiras. Alenço sentia-se fatigadíssima, os pés ardiam-lhe como se fossem calçados de sinapismos. E tão enxovalhada, onde diabo iria ela abrigar-se? A quem se apresentaria naquele estado? E coxando, gemendo, a encostar-se pelas paredes, seguia tristemente para o lado da cidade. Veremos depois o destino que teve a desgraçada. Por enquanto, voltemos ainda uma vez à sala de jantar de Gabriel, porque com efeito, alguém lá ficou abandonado e apuros. Era o pobre do Alfredo. Eram dele os gritos que pediam socorro. Na terrível ocasião em que surgira Leonardo, o magro amante de Genoveva, aproveitando a exiguidade do seu corpo, conseguiu meter-se entre o guarda-louça e a panto de que falamos, certo de ninguém andaria com ele semelhante esconderijo. Havia de ser realmente muito difícil em descobri-lo aí, mas o louco, quando Ambrosina assim se encerrou na dispensa e Gaspar fechou de novo a porta da sala, foi surpreendido por certo uído inominável que partia o canto do guarda-louça. Precipitou-se para lá e, aguçando os olhos, lobrigou ao fundo da toa lívida figura de Alfredo, cujos queixos batiam como castanholas. O louco soltou um rugido dos seus, acompanhado de uma feroz gargalhada de satisfação, e desistiu do intento de perseguir a mulher, para se atirar sobre a nova presa. Alfredo não caiu por terra, fulminado de terror, só porque o guarda-louça e a parede o entalavam pelos ombros. Fechou os olhos e, cedendo a um rebate mais forte dos intestinos, resignou-se à morte, procurando conciliar uma ideia religiosa